Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã e que a paz do Senhor seja com todos. Né, Rosa? Amém. Nós sabemos que todas as escrituras foram inspiradas por Deus e com certeza foram feitas para nos ensinar, para edificar a igreja, ajudar. Com certeza, imagina se nós não tivéssemos, né, as escrituras, não tivéssemos esses livros aqui, maravilhosos. Eu acredito que talvez fosse impossível. Então, é muito importante meditar, tá? Porque foi feito para isso. As escrituras foram feitas com essa finalidade. Então, quem medita nela, ele está sempre se fortalecendo, ele está sempre... porque o Espírito, ele alimenta... O Espírito, ele alimenta daquilo que você acredita. Você acredita... e a fé vem, né, pelo ouvir ou pela meditação. Quando a gente acredita, você está sempre alimentando o Espírito. É fundamental. E nós, por exemplo, o mundo, a gente tem uma vida, você sai, pega o que você já sai na rua, você está vendo uma coisa, você está vendo outra, você está alimentando. Está ouvindo rádio, né? Televisão, nós estamos sempre alimentando. Se nós não fizermos um esforço para alimentarmos coisas boas, por isso é que é importante a comunhão dos santos, sentar sempre na mesa, não sentar na mesa dos que escarnecem, e sim na mesa daqueles que partem o pão, né? Partir o pão, o que é partir o pão? Conversar sobre, eu sou o pão da vida, sobre Cristo. É bom demais você falar sobre Ele. É muito bom. Tentar explicar, tentar mostrar. O que você entende? Então, sempre que a gente pega uma palavra, medita nela, seja um salmo. Ontem eu estava lendo, meditando um pouco sobre o Salmo 18. É muito, muito bom. Muito interessante. Mas nós vamos abrir agora nossa escritura, né, nossa Bíblia. A Bíblia é o aglomerado de todas as escrituras que foram permitidas. Eu acredito que tinham muitas outras, mas as que formaram a Bíblia são essas aqui, né? São quantos livros? 60? É um punhado de livro, né? Quando eu me converti, a minha Bíblia tinha alguns livros a mais. E não me fez mal, não. Tinha alguns livros a mais. Amém? Tudo que é justo, direito, amável, etc. Nisso pensar e medita, pensa, analisa, conversa. Vamos abrir então nossa Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver o que que Paulo escreveu. E vamos também ver o que que o Espírito que inspirou Paulo quer falar conosco hoje, né? O Espírito que inspirou Paulo é o mesmo Espírito que está hoje aqui também abrindo os seus olhos, querendo te ensinar. Capítulo 4, versículo 1. Lê, por favor, alguém?
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Amém. Para um pouquinho, depois a gente continua. Essa primeira parte aqui. Então, já começa assim. Tudo que você for ler, principalmente as Escrituras, pensa, medita, analisa. Como eu falei, o que alimenta a alma, o que alimenta o espírito, é o entendimento. Se você leu e não passou daqui, não chega lá. Lá só chega aquilo que você entendeu. Né? Quando a gente passa na rua e lê alguma coisa, e não interessa por aquilo que você leu, não te faz mal. Mas quando você lê, e às vezes até volta para ler novamente, porque quer entender o que está escrito, quer saber o que está escrito, né? Seja uma oferta de um produto, seja o que for, você alimentou daquilo. Provavelmente você vai lá ali é onde está, na loja, sei onde for, onde está oferecendo aquele produto. A gente, a alma, o nosso espírito, ele que conduz, é ele que leva o corpo. Ele que leva o corpo. Então, aqui está falando aqui, que nós temos um ministério. Não foi só Paulo. Você vai ver que quando você lê, você vai ver que está incluindo você também. Pelo que, tendo este ministério, né? Porque lá no versículo 7, ele fala, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Então, é uma coisa, temos, aí ele inclui todo mundo. Então, o ministério da igreja, o ministério da igreja. Esse ministério continua sendo o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo está na igreja. Amém? Teve um ministério lá, Moisés, na época de Moisés, era Moisés. Né? Ali, a lei não era o ministério da lei, é diferente do ministério do Espírito. O ministério da lei, ela chegava ali, estava em Moisés, era só Moisés. Tudo tinha que sair de Moisés, tinha que partir de Moisés. O ministério do Espírito derramou incluiu todo mundo. O ministério do Espírito não é físico, não é físico, não é uma pessoa. Não é só eu, Rocine, que precisa se esforçar, ou meditar, ler, tal, entender. Não é só. Não é não, filha? A Nicole também tem que fazer isso. Se ela tem que estudar, se ela tem que namorar, se ela tem... É problema dela, mas que ela tem que fazer isso, ela tem também. O Vitor também tem. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que conduzir aí a minha empresa, tal, não sei o quê. Problema seu. Mas se você também tem, faz parte do ministério, você faz. Amém, gente? Você entendeu? Então, o ministério de Moisés estava limitado a Moisés. Era ele ali, na frente daquele povo, e tudo tinha que ser com ele. O ministério do Espírito, vocês concordam? Que foi derramado. Todo mundo, toda pessoa tem. Se ele não tiver o Espírito de Deus, ele não faz parte do ministério. Nem fala checa. Concorda? Toninho? Então, você quando conversa com uma pessoa que faz parte do ministério, hã? Como? Quando você conversa com uma pessoa que faz parte do ministério, o que que acontece? Só uma pessoa para responder. Levanta a mão e responde, por favor. Uma pessoa, porque se responder tudo ao mesmo tempo não dá. Uma pessoa, o que que acontece? Dá o microfone. Renata, pega o microfone. E responde, Renata. Você conversa com uma pessoa que faz parte do ministério.
Fala do evangelho, a mesma coisa, em comunhão.
E se eu conversar com uma pessoa que não tem o Espírito? Que não faz parte do ministério, ela não tem o Espírito. Eu pergunto, essa conversa pode? Não vai. Você já pensou nisso ou não? Você está pensando agora o que eu estou falando? Já pensou nisso? Pois é. Mas aí você sai daqui hoje pensando. Já melhorou. Já acrescentou alguma coisa. As reuniões têm essa finalidade. Por isso que Jesus falou, olha, vai, ajuda eles. Vai e abre os olhos deles. Não deixe eles ficarem sentados lá, olhando para sua cara lá, como se estivesse resolvendo o problema. Não é assim. Tem que chegar, tem que alimentar, tem que sair daqui pensando alguma coisa a mais. Né, filha? Tem que sair daqui pensando alguma coisa mais. E sobre aquilo, conversar. Conversar, trocar ideia com um, com o outro, etc. Hoje, então, nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Né? Teve o ministério da lei, que ficou dividido lá em Moisés, depois outros. Saiu Moisés, entrou outro, etc. Tal. Tudo era em cima da lei. Quem estava com a lei na mão, quem estava com a lei. Mas agora não. Se perguntar para você, é você que tem que responder. Aí se você não for capaz de responder, você prejudica o ministério. Se você não for capaz de responder, ou responder de uma forma errada, não proceder de conformidade com o Espírito, você vai prejudicar. É como se fosse uma telha quebrada no telhado. Amém? Temos, porém, isso envolve todo mundo. Esse tesouro, que tesouro que é esse? O ministério do Espírito. Temos esse tesouro, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus, a mente de Cristo. É, assim, é uma coisa, por isso que ele chama tesouro. Ele é uma coisa muito preciosa. É um homem pensando como Deus. Você fala, ah, mas é, por isso que ele fala, tem esse tesouro no vaso de barro. Um vaso de barro. Você olhando no espelho, você não imagina que dentro de você possa ter tamanha... Como? Sabedoria? Conhecimento? Amém? Sabedoria. A vós é dado conhecer os mistérios. A vós é dado conhecer os mistérios. Então você vê, tem um povo na terra hoje que é o ministério. Que, vamos dizer assim, tem um povo na terra, naquele tempo era Moisés, o homem de Deus na terra. Entendeu? O homem de Deus, era uma pessoa que se posicionava do lado de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo foi entregue nas mãos do diabo. O Deus desse século, o rei das trevas, o senhor das trevas, o Deus desse século. Olha, pensa bem nisso para você ver como isso é interessante. Né? Aí, naquele tempo de Moisés, já era assim, o mundo já estava nas mãos do inimigo. O que que Moisés era? Era um homem de Deus. Ó, tem um homem de Deus, tem uma pessoa de Deus aí na terra. Quem que podia dar notícia de Deus naquele tempo? Moisés. Quem podia falar alguma coisa sobre Deus na terra? Moisés. Quem podia explicar? Não foi Moisés que foi lá conversar com Deus? Não foi Moisés que recebeu os primeiros mandamentos? Depois de Moisés vieram outros. Antes de Moisés, quem foi? Antes de Moisés. Hã? Abraão. Aí nós que temos, nós que fazemos parte desse ministério, nós não temos que saber explicar essas coisas? Se você não sabe explicar, o que acontece? O diabo leva vantagem. O diabo chega porque o diabo leva vantagem. Com pouca coisa, ele desmoraliza você. Aí ele fala para você, você não sabe nada não, né? Você não entende nada. Uma vez, numa vigília lá, entrou uma pessoa tal, etc., e orando com ele, caiu, ficou com a perna trançada assim, ele não ficava de pé, não, ele não conseguia ficar de pé, ficava só deitado no chão lá. E aí vinha um conversava, vinha outro, falava com ele, né? Perguntou o nome dele, ele falou o nome dele, Legião. Aí uma pessoa conhecida, né, foi tentar conversar com ele e falou, pior, você só sabe jogar baralho, você não sabe nada não. O que você sabe é jogar baralho. Eu te conheço. E realmente ele tinha parado, mas o diabo jogou na cara dele. Você sabe que o diabo sabe tudo da sua vida, não sabe? É. Você entende muito de baralho. Aí ele saiu, né? Desmoralizou. Nós temos um ministério, nós temos um tesouro, nós temos uma coisa, né, dada. É muito perigoso, porque às vezes o inimigo chega e vê que você não sabe nada, e vê que você é fraco. E ele vem, então, por isso é que é interessante aqui dar o microfone, fala, falou errado ou certo. Mas aqui você está sendo treinado. Porque é o que você sai na rua, você vai precisar. Jesus Cristo entre os doutores, disputando, ele tinha 12 anos. E ele estava ali disputando com os doutores. Ali ainda era... O tempo já estava ainda sob a lei, mas Jesus já tinha o Espírito. Então ele já estava ali, abrindo os olhos dos doutores da lei. Então, você que tem o ministério do Espírito, você pode pegar um Papa, chegar diante de você, pode chegar o Papa, que é um doutor. É um dos doutores da lei. Tem muitos doutores da lei hoje. Tem muitos doutores da lei hoje. Ontem mesmo eu estava ouvindo na televisão um caboclo pregando sobre o Adventista, né? Falando sobre o sábado. Toda a pregação deles é em cima do sábado. É em cima do sábado. É só do sábado. O sábado eles gostam muito do sábado, né? Aí Paulo fala assim, ó, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Eles não pregam Cristo. Então aí, você já pega uma falha. Por que o senhor só fala do sábado? Você não tem outra coisa para falar, não? Por que você só fala do sábado? Será que o sábado... Né? Todas as escrituras se resumem no sábado. Toda pregação dele tem que ter o sábado no meio. Tem que estar batendo em cima do sábado. Não? Tudo bem, ninguém... Não discuto a questão do sábado. Só que você só fala do sábado. Aí tem um outro, só fala de prosperidade. Toda reunião só quer prosperidade. Aí eu quero prosperidade. Você já percebe a falha. Porque nós não pregamos a nós, Mas, Cristo, você fala dele, você fala do ministério dele. Eu, né? Eu penso. Agora, para você pensar como Cristo, o que é que você precisa? Conversar com ele, estudar ele. Estuda ele. Você sabe falar dele? Tem que saber, ué. Tem que saber falar dele. Porque ele é o Senhor seu. Tudo que você faz é sob a orientação dele. Ele é o nosso Senhor. Todos os dias, né, bem cedo eu vou buscar. Toda manhã eu vou falar. Todo dia eu vou buscar. Então, nós não cantamos agora mesmo aqui? Né? Seja Pai meu meditar, meu sentir, meu falar. É. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Tudo que nós formos fazer, nós não podemos ficar, nós, Deus está batendo muito esses dias sobre isso. Não se limitar a ficar assistindo reunião. Não se limita a ficar assistindo reunião. Entendeu? Você precisa saber falar. Mais embaixo aqui tem outra que diz assim. Versículo 13.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei.
Pronto, aí, olha aí. Sabe por que você não fala? Eu não creio, eu não creio, eu nunca ouvi falar isso. Ah, mas uma vez o irmão Rocino falou, mas você não guardou, não meditou, não pensou, você esqueceu. Amém? Aquilo não faz parte de você. Guardei a tua palavra. Não guardei a tua palavra. É assim, gente, é assim. Guardou? Guardou, então é seu. Está lá no seu depósito, está lá na sua... Ouvi, mas não guardei. E aí? Não faz parte de você, você não guardou. Amém? Guardei a tua palavra. Olha o resto do versículo. Guardei a tua palavra para não... E aí você não guardou, o que aconteceu? Pecou. Chegou na hora, você pecou. Por que que você pecou? Você não tinha... uma palavra para te proteger. Você não tinha uma palavra para te proteger. Aí você se... Amém? Você concorda? Porque não tinha uma palavra. Guardei a tua palavra. Não guardei. Eu gosto de, assim, de entender a coisa sempre, a recíproca, analisando sempre a recíproca, né? A contrapartida. Se tem a noite, tem o dia. Se tem a luz, tem as trevas. Se tem o bem, tem o mal. Tem o feio, tem o bonito. O branco, o preto, e assim por diante. Né? Então, guardei a tua palavra para não pecar. Aí eu, vamos ver a contrapartida. Né? Não guardei a tua palavra para mim pecar. Amém? Para mim pecar à vontade. Eu posso pecar à vontade. Eu sou ignorante. Por isso Jesus falou, olha, se eu não falar nada com você, então você... Mas a partir do momento que eu abrir os seus olhos, mostrar para você, aí você peca. Porque eu posso fazer o que eu quiser, o mundo faz o que ele quer. Na verdade, o mundo faz o que ele quer, está debaixo da lei. Na verdade, ele não está pecando contra Cristo. Está pecando contra a lei. Vai para o inferno, vai. Né? A lei, porque tem que cumprir a lei. Agora, como que eu faço para me cumprir a lei? Através de Cristo. Aí ele pega e me ensina. Eu peco contra ele. Se eu peco contra ele, eu peco também. Acabo pecando contra a lei. Amém, gente? Versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas. Ó, antes, pelo quê? Primeiro, versículo 1. Todo mundo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Quer dizer, temos esse ministério. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia. Gente, como que eu posso rejeitar uma coisa? Hã? Como que eu posso rejeitar uma coisa sem entender? Eu não vou rejeitar, eu vou comer tudo. Né? Eu vou aceitar tudo. Porque eu não entendo. Para mim, rejeitar... Alguém chegar e falar, não, não concordo. Não, jeito nenhum, não é assim. Não concordo. Então eu posso ouvir, eu posso assistir rádio, televisão, etc. Só que eu não aceito, eu não me alimento daquilo. Eu não aceito, eu rejeito. Pronto. Então é uma defesa, porque não tem como você viver no mundo hoje sem estar... televisão, internet, não sei o que, isso e aquilo, tá. Você está sempre em contato com tudo. Só que você não é obrigado a aceitar. Amém, gente? Não é tremendo? Então, esse é o ministério do Espírito. Você tem o Espírito. Então, você não tem o Espírito. O que acontece? Se você não tem o Espírito, mais alto, não faz parte do ministério do Espírito. Você não faz parte do ministério do Espírito. Você não tem o Espírito. Você não é capaz de rejeitar nada. Você vive pela sorte. Se aparecer, você come. Se não aparecer, você não come. Etc. Você vive pela sorte. Amém? Você está caminhando numa direção, de repente muda para cá, de repente muda para lá, etc. Vai sendo assim como a moinha, né? Que fala como a moinha, que o vento joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. E a pessoa fica realmente, não afunda nem boia. Ele fica assim. E é isso que o diabo quer. Que a pessoa seja religiosa, que ela vá, mas ela não entende, ela não sabe nem aceitar e nem rejeitar. Então, isso eu tenho certeza, eu posso comer. Isso eu não posso. Amém? Às vezes você está fazendo coisa errada. Porque você não entende. Amém? Concordam? Vocês acham que é uma palavra de Deus? Por que que é uma palavra de Deus? Porque está nos ensinando, abrindo os nossos olhos, e o ministério do Espírito, ele é fundamentalmente baseado nisso, estruturado nisso. Levar as pessoas a pensar. Levar as pessoas a entender. Amém? Levar as pessoas a entender. Por exemplo, tem essa questão do sábado. Vai, pensa, conversa com Deus a respeito do sábado. Medita. Se você tem dúvida, amém? Tudo que você tiver dúvida, vai meditar, vai pensar. Quem não tem sabedoria, o que vai fazer? Vai pedir e Deus vai dar sabedoria para ele. Então, pensa, ah, mas eu não tenho sabedoria. Por que que você não tem? Você não pediu. Se você pedir, Deus vai te dar a sabedoria, você vai entender. Amém? Versículo 3. Renata.
Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto.
Por que que está encoberto? Versículo 2. Na segunda parte do versículo. E assim,
nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.
Então, por exemplo, você está conversando com alguém. Você está na presença de Deus. O Espírito Santo está ali. Pronto, é só apertar um pouquinho que a sua consciência e a consciência dele. Você pode pegar, vem cá, vamos aqui, vamos conversar nós dois sobre esse copo d'água. Não é um copo d'água? É. Né? Ele está cheio? Não, ele não está cheio. A água está limpa? Não, está suja. Está limpa? Está limpa. Mas se tivesse suja, como é que seria? Tá. Aqui, ó. Recomendamos a consciência. Vamos pensar. Terminou ali a conversa? Pela manifestação da verdade. Olha, não está bem claro aqui que se tiver alguma sujeira, alguma coisa impura nessa água, está muito escondido. Você concorda? Realmente é. Você concorda que essa água, eu posso beber porque essa água está limpa? Né? Se tiver alguma coisinha, que eu até acredito que tenha, mas eu acredito que não me vá fazer mal. Eu não entendo 100%. Mas se nós tivermos comunhão uns com os outros, que entendemos 60, 70%, já nos ajuda. O santo vai ficar mais santo, o justo vai ficar mais justo. Mas a gente precisa, em toda a nossa comunhão, buscar aproximar da verdade. Não é verdade que essa água está mais para limpa do que para suja? E se você inverter também, botar um copo de água suja, você pega a água limpa, joga fora, pega uma água suja, põe aqui dentro, conversa com a pessoa, pronto, e deixa a pessoa pensar. Amém? Você faz com você mesmo. Aí ele fala, mas se ainda o nosso evangelho, porque quem é, tem a obrigação do ministério, quem tem a obrigação de abrir os olhos das pessoas, quem tem a obrigação de levar? Jesus sentou na beira do poço, porque, o Eric, às vezes a gente quer ser religioso, a gente insiste em ser religioso. E Jesus não era uma pessoa religiosa. A religião dele, se existia, era fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que ninguém se perca. Agora, como que uma pessoa não se perde se ela não tiver entendimento? Ela vai continuar pecando. Pecando, porque ela não tem uma palavra. Então Jesus chegava, ele, toda a oportunidade que ele tinha era. É tudo. Ele sentou ali na beira do poço, cansado. Sentou, a menina vem, a pessoa, a mulher vem, pede água, e ele aproveita. Foi, não, ele que pediu água, né? Ele que pediu água. E ele aproveitou. É assim que a gente vai fazer também. Claro que as pessoas vão, muitos vão evitar você, porque vai achar você chato. Hã? Chato. É. Né? Mas você acha que as pessoas achavam Jesus chato? Achavam, Toninho? As pessoas achavam Jesus chato? Não. Achava Jesus sábio. Porque tem um chato. Por exemplo, se encontrar com, de manhã com o Testemunho de Jeová, você tem que separar o chato do sábio. Conversar com uma pessoa que você, né, vê conhecimento, vê entendimento, vê sabedoria, é outra coisa, é outra coisa. Amém? O chato é diferente. Ele é chato. Você conversa com ele, você percebe que ele não entende. Amém? E se você perceber que você está sendo chato, o que, que você vai fazer? Hã? Pede para Deus, volta para casa, chora, chora. Senhor, amém? Eu não quero continuar sendo chato. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Mas você treina com humildade, com simplicidade, tal, etc. Vai, você vai ser chato. Um dia, dois dias, três dias, a sua família vai considerar ser chato. Nossa, mas a Nicola é enjoada demais. Nossa, né? Vai evitar você. Não é isso, Nicola? Mas aí, de repente, minha filha, você vai passar de chato para redondo. Você vai sair daquilo porque você entendeu, teve humildade, teve simplicidade, buscou a Deus, entendeu. Aí você chega a um ponto que você não é mais chato. Amém? Vocês concordam? Amém. O que, que Deus está falando com a gente hoje aqui? Quer largar de ser? Amém? Não é só isso, né? Vamos lá. Continua aí, por favor.
Versículo 4. nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
Amém. Repete para você ver, repete.
Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos.
Então, se a pessoa não consegue entender, ela foi cegada pelo Deus deste século e não consegue entender. Claro que não vai resplandecer nela o Evangelho, a doutrina, não vai resplandecer nela. Se ela resistir, não vai, não tem jeito. Quer dizer que não vai, não são todos. O céu não é constituído só de estrelas. É de trevas também, mas mais embaixo ele vai dizer aí. Deus disse que resplandecesse a luz das trevas. Então vai lá, pura treva, de repente resplandece uma luz. É, trevas, mas você de repente resplandece uma luz. Lá aonde? Lá no meio das trevas. Não desanima, não. O importante é que você seja uma luz. Eu já sou uma luz. Eu já sei que eu não sou mais trevas, eu sou uma luz. Eu brilho. Né? Você olha, o brilho já está resplandecendo em você. Você já é a luz. Mas aí você vai e vai encontrar um mundo de trevas, um mundo de escuridão. Mas é ali no meio das trevas, que de repente resplandece uma luz. Continua. Versículo 6.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus.
Para?
Iluminação.
Então, se você se tornou luz, Deus resplandeceu no seu coração o conhecimento de Deus, para quê? Para iluminação. Não põe uma lâmpada no lugar que não seja para iluminar. Deus não levanta você para colocar você no pai do sapato. Amém, gente? Então, se você pensa assim, mas eu estou sendo inútil. Eu não tenho... Você está brilhando? Você está no... Por acaso você está resplandecendo? Não está. Então, tem alguma coisa errada. E às vezes o inimigo quer que você fique assim mesmo. Que você não... Que você não, mais forte, quer que você não tenha brilho, que você seja, não posso, não dou conta, não sou capaz, não entendo. Amém, gente? Ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto para os que se perdem, versículo 3, perde. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Se a igreja não fizer isso, como é que o mundo vai conhecer? Como é que a luz vai brilhar nesse mundo se a igreja não fizer isso? Se você, meu irmão, não fizer isso. Você concorda que o problema não é só meu? Você concorda que o problema é seu? E você concorda que se você não estiver fazendo, você não fizer, não ajudar, não fizer isso, você não fizer isso, você está prejudicando, está pesando, às vezes, o fardo nas costas de um ou de dois. Deus fala, vai e fala, a tempo e fora de tempo. Instrui, orienta, seja chato por um pouco de tempo. Mas aí você não fala nada. Você não fala nada, você não brilha. Amém, gente? Está certo? Eu pergunto a você, está certo? Não está. Mas você já observou que as coisas erradas começam a tomar o lugar? E aí, de repente, a pessoa... Coisa errada, você não precisa fazer força, não. Coisa errada, você já vai logo. Logo você está sabendo tudo. Logo você está sabendo e está brilhando. Entendeu? Do jeito que o teatro quer. Amém. O que, que Deus falou conosco, Félix? Falou? Ajudou? Abriu os nossos olhos? Em data. Amém. Por isso que às vezes fala, não se acende uma luz para colocar... Tá, não se faz assim, etc. O monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. O monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Então, a luz vai brilhar. A glória desse ministério é maior do que a glória daquele ministério. Porque agora não é um mais. Não está limitado a lei, e sim, todos, é um monte inteiro, o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Você concorda que é uma missão terrível, essa, nossa, que é de ensinar, abrir os olhos é ensinar, entendeu? É fazer a pessoa entender. Não é obrigada, não. A pessoa não vai ser obrigada. Se ela não quiser, não tem jeito. Mas se ela mostrar um pouco de interesse, é o que a gente precisa fazer. Amém? É o que tem sido feito, eu acho, aqui. Nós tivemos um encontro, foi feito um esforço enorme no encontro, aí estava lotado de gente. Se todo mundo saísse daqui e fosse, onde ela pessoa tivesse esse entendimento, dá sequência aquilo, senão morre aqui no estacionamento. Amém? Não é? Amém. Renata, dá o microfone aí, Renata. E aí, Lucas?
Falando aí, eu lembrei de uma passagem aqui, ó. Que confirma o que o senhor falou aí a respeito de Moisés na ser o representante de Deus. Aqui fala assim, ó. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Então, estava lembrando aqui que realmente naquela época era assim. Agora, o ministério do Espírito... me torna responsável.
É,
né?
É a mesma coisa. É, Deus vai falar com a pessoa, Deus vai falar com a pessoa. É Deus que vai falar com a pessoa. Através da sua boca.
Então,
é a mesma coisa. O ministério era de... Quando Deus falou, olha, você vai ser a boca e eu, né? Você vai ser por boca. Vai ser eu, mas a boca vai ser a sua. Foi isso. Agora, somos nós. Como que Deus vai edificar a sua igreja? Como que Deus vai falar uns com os outros? Através de nós.
Amém. E eu concordo. Até ontem eu estava pensando a respeito disso, que nos últimos dias... O monte da casa do Senhor, ele exalçaria sobre todos os montes. Então, se eu não tiver essa preocupação de que fazer parte desse ministério, em aprender como eu acredito que Deus fala aqui, para quê? Para que eu tenha a palavra de Deus e faça parte de...
Exato. Então, aqui, ó, um detalhe interessante, que vai ter muitos montes. Tem quantos ministérios? Que é o ministério do Espírito Santo. Hoje, o ministério é do Espírito Santo. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo ressuscitou, reina. Ele está reinando. Você não está vendo Ele, mas Ele está. É Ele que está edificando a igreja. É Ele que edifica a igreja. Não é ninguém não, o ministério é dele. Ele é o Espírito Santo. O ministério é dele. Ou ele não é o Espírito Santo? É. Ele é o Espírito Santo. O ministério é dele. O que é que ele usa? A nossa boca. O ministério dele. Então não tem um ministério de fulano, de bertano, de ciclano. Tem? Tem. Tem punhado de ministério por aí. Mas o ministério de qual ministério você quer fazer parte? Nós queremos fazer parte do ministério maior, não é não? Claro, nós, não é assim? Nós queremos ficar por cima. O normal não é a gente ficar por cima? Então, o ministério do Espírito Santo se exalçará sobre os outros. Tem outro, tem muitos ministérios aí, muitos. Mas que não vai passar disso, Paulo Júnior. Não vai passar disso aqui, ó. Não passa. Mas o ministério do Espírito Santo, que vai realmente prevalecer, que vai ficar, é o ministério. É quando ele fala assim, ó, eu não falei, eu não disse para vocês, você não acreditou, mas eu falei para você, você não acreditou, você ficou aqui, insistiu, mas eu falei, eu dei sonho, dei visão, eu falei, eu estava com vocês, tal, etc, provei, tal, né? Você perguntou para mim, eu respondi para você. Aqui, ó. Amém? Concorda ou sem corda? Então é isso que resumindo aqui, o que, que a gente quer chegar? É o que, ó, que a responsabilidade, então, você é sua. Quer dizer assim, se você insistir em ficar, deixar para amanhã, você vai ficando para trás. Você tem que fazer alguma coisa. Amém? Você tem dúvida, pergunta para alguém. Você tem dificuldade? Pede ajuda. O que, que eu devo fazer? Alguém chegou para Jesus e falou para ele, o que, que eu preciso fazer? Uns perguntavam para os discípulos, e agora? O que, que nós precisamos fazer? Vai lá, vê o que, que ele falou, vai, faz. Só tenho certeza de uma coisa, a igreja não pode se limitar a ficar assistindo, assistindo. Missa, missa.
Amém. Realmente a gente tem que entender que hoje esse ministério foi dado a todos, né? O Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. E se a gente não buscar, né, não querer fazer parte desse ministério, não tem como a gente ir para frente. Né? Igual você falou, o próprio diabo vai te envergonhar. Não tem como você nem falar do Evangelho, porque se você não tiver o Espírito Santo, que é o ministério, como que você vai, né, lutar contra o diabo? E hoje cada um, né, igual você falou, antigamente era Moisés, era Abraão, que tinha, fazia parte desse ministério. Mas hoje é nós. Né? Então a gente tem que acreditar realmente. Amém.
Amém. Ajudou? Abriu pouco.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Ló.
Amém. Amém.
Ló. Júlia. Júlia. Amém. O que você entendeu, Júlio? Você vai ser chata? Vai? Ei, Danilo.
Amém.
Fernando. Sonhos. Ó. Tem mais coisa.
Amém. Não, é a época. Agora o ministério, eu entendi que o ministério é do Espírito, né, irmão? Então, se eu quero fazer parte desse ministério, eu preciso do Espírito. E o Espírito, ele é adquirido, como o senhor falou, crendo, ouvindo, meditando. Eu preciso ter, então, na mente, que a mente contém o Espírito, né? Então, ela é as Escrituras, o Evangelho, o conhecimento de Jesus Cristo. Porque ele é o Espírito. E se não, eu... naturalmente o outro ministério, não sei se é ministério, mas do cão aí, ele vai me dominar, como o senhor falou, ele vai me dobrar fácil, eu vou estar aí envolvido, perto, às vezes, da minha salvação, e sem alcançar ela, porque simplesmente não meditei, não guardei a palavra, não tem conhecimento da verdade. Como que o Espírito vai poder falar pela minha boca, como que ele vai estar em mim? E eu nele? Muito menos, né? Então, realmente, verdade.
Amém. Quer dizer, fica mais fácil para a gente pecar, né? Com certeza, né, filho?
Amém. Entendi que a responsabilidade hoje, ela é minha, né? O senhor falou, nem que a gente esteja chato por um tempo, né? Mas é importante a gente falar até a gente aprender. Nem que seja errando e a pessoa te...
A tempo e fora do tempo, né?
Até a gente entender. E para fazer parte do ministério, eu preciso ter o Espírito de Deus, né? Crer, querer fazer parte.
É. E aí Paulo fala assim, sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Até que o Espírito Santo seja formado em vós. Sofro dores de parto. Essa dor de parto, quem que sofre? Nós. É o nosso trabalho. Amém? Valeu aí?
Igual o senhor estava falando que Jesus não era chato, ele era sábio.
É.
Às vezes os outros acham a gente chato porque a gente não é sábio.
É.
Né? A gente vai falar de Deus, mas a gente não tem a sabedoria que Jesus tinha. Ele falava e o povo prestava atenção no que ele falava. E muitas das vezes a gente é chato, porque a gente não tem a sabedoria de Cristo. A gente fica alimentando de outro espírito que quer falar de Deus. Aí não dá certo.
Aí você volta para casa e fala para Deus o quê?
Me ensinar, né? Ter misericórdia, me ensinar.
Vai me largar de ser?
Chato.
Né? Você vai, né, Nuno? Reconhece, ora, volta, fala, Senhor, o pessoal está me achando chato. Como é que eu faço? Né? É assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. Pega firme, Deus vai falar, vai te ajudar. Né? Vai para frente, ó, vai lá de novo. Eu vou te dar, vou botar a minha palavra na sua boca. E você vai com aquela fé, que ele vai pôr, e põe mesmo. Amém? O certo é que é assim, vai, vem. Nós vamos na fonte, abastece, e depois vai lá de novo. Você vai na fonte, se abastece e vai lá de novo. Muitas vezes eu fiz isso. Fui, né, até hoje eu sou chato, não sou? Até hoje eu... Pois é. Falei, não, mas agora eu quero falar uma coisa nova. Agora eu quero... Olha, trouxe um negócio para você aqui, gente, coisa boa. Pensa, olha isso aqui. Né? Você vai aprender. Não é não?
Carlos.
Não é assim mesmo, cara?
É isso mesmo. É colocar em prática, né, o que o senhor está ensinando aqui. E deixar a luz do Espírito brilhar na gente, em qualquer lugar que a gente esteja. É. Ou seja no trabalho, ou seja num banco que a gente vai. Ou num negócio, deixar a luz do Espírito brilhar, né? E é isso que o senhor explicou. A gente tem que colocar em prática, né, o que a gente está aprendendo aqui, não ficar assistindo missa, igual o senhor está falando.
Mesmo que a gente assim, seja rejeitado, né, seja, muitas vezes, ele fala lá, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Muitas vezes você vai estar para casa chateado, tal, porque não funcionou, não deu certo. Mas você está sempre renovando, melhorando e crescendo, né? Amém? Irmã? É por aí ou por aí? É mesmo? Amém? Então vamos lá. Divina?
Amém.
Amém?
Amém.
Tem sido chata, Divina, não?
Tem.
É, né? Amém. Toninho?
Amém. Nossa, interessante demais, irmão. Eu achei assim muito. O ministério de Moisés era dele. Né? Não vou repetir de novo o que o pessoal falou, não, mas. Agora, hoje é o ministério do Espírito, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade, cada um que se vire, né? Cada um que corra atrás, que conheça a Deus, que busque a Deus, né? Que fale com Deus, né? Não é igual Paulo fala, o ministério da carne, né? É do Espírito. Né? Então foi derramado sobre todo mundo. Achei muito interessante.
Por isso que ele fala assim, ó, eu prego Cristo. Eu falo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Espírito Santo. Se eu falo dele, se eu estou falando dele, eu não erro. Com certeza eu estou falando dele. Não prego a mim, mas a ele. Amém? Tem muita coisa para a gente aprender nisso aí, né? Mais alguma coisa?
Quem não tem o Espírito, né, não faz parte do ministério.
É.
Quem não tem, está fora.
Está fora.
Amém. Bom demais.
Né?
Amém. Amém. Graças a Deus. Realmente é de até impressionar a gente saber que Deus pela sua misericórdia, nos incluiu nesse ministério, né? Porque quem somos nós para poder fazer parte de do ministério do Espírito Santo?
Pois é.
E eu fico muito feliz, irmão. E a gente vai perceber quem faz e quem não faz.
É.
Por isso que eu falo da importância da gente falar, né? Porque é falando que nós vamos ser também edificar uns aos outros e também vai dar para perceber se eu faço parte ou não desse ministério.
Amém. Lembrando aqui, né, quando os discípulos disseram, onde iremos nós? Se só o Senhor tem, né? Eu creio que se nós crermos e buscarmos isso, vai chegar um momento em que a pessoa vai dizer isso. Onde iremos? Se só ali. Como é que eu posso ir contra o Paulo Júnior, se o Paulo Júnior tem? Como é que eu posso ir contra o Lucas, se o Lucas tem? Vai reconhecer. Deus disse que o monte da casa de Deus se exaltaria sobre os outros. Né? Agora não pode. Por que que o evangelho, de um modo geral, aí é desprezado? É pisado, é excluído. Porque não está brigando, não é? Mas vai chegar um momento que, eu tenho certeza, que se nós perseverarmos nisso, buscarmos isso, vai chegar um momento que vai dizer isso. Onde vamos nós? Se é aqui que tem. É aqui. E por que que tem aqui? É porque a igreja, é porque o ministério está vivo. O Espírito Santo está tendo a liberdade. O Espírito Santo está tendo a liberdade. Amém, né? Coisa boa. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer então a Deus. Senhor, mas eu não posso. Senhor, mas eu não sou digno. Senhor, eu não sei nem falar, eu sou uma criança. Senhor, eu não entendo direito. Aí eu estou soltando até fogo. Amém, Jesus. Deus escolheu aquilo que não era para aquilo que é. Temos esse tesouro em vaso de barro. Você tem, sim, muita importância nesse ministério. Você tem, sim, muita importância. Pode ter certeza. Que as palavras estarão na nossa boca. Vai e eu serei com a tua boca. Vai e eu serei com a tua boca. Porei as minhas palavras teu coração, na sua mente as escreverei, assim diz o Senhor. Vai, porque é meu o ministério, sou eu que edifico a igreja através de nós. O Senhor nos ensina uns aos outros, reparte o pão